Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 38ª edição da Rádio Angola Unida. Comentários e análises de Carlos Lopes, apresentação de Serafim de Oliveira. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os angolanos em território nacional e também na diáspora. Vamos então começar o nosso programa.
A dança das cadeiras entre governadores de Benguela e Namibe com admissão por decreto presidencial de Isaac dos Santos.
Ora bem, como se sabe, por decreto presidencial, o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, foi demitido e em seu lugar foi chamado Rui Falcão, que sai do Namibe para Benguela e entra outra pessoa para o substituir. Em princípio, Isaac dos Anjos fica desempregado. Mas isto resulta até numa situação curiosa, porque o cabeça de lista, na lista de candidatos a deputados pelo MPLA no Namibe, é Rui Falcão. E o cabeça de lista de candidato a deputado em Benguela é Isaac dos Anjos. Como se sabe, no MPLA há a tradição, digamos assim, de que os governadores são os primeiros secretários do MPLA na província e, quando há listas de candidatos, de preferência também são os cabeças de lista. Ora, vai ser curioso, na verdade, há cerca de 2 meses das eleições, se o MPLA tiver a possibilidade, por voto, de eleger no Namibe Rui Falcão Pinto Andrade, ele vai estar como governador de Benguela. Bom, mas isso é só uma mera situação curiosa, como Isaac dos Anjos, se for eleito por Benguela, que é um bocado difícil ser de deputado e sem estar lá já como governador. Obviamente que as últimas declarações publicamente que Isaac dos Anjos fez, em que foi interpretado por cabonatórias para o regime atual, para o próprio MPLA, foram declarações muito francas a questionar realmente a má governação que o MPLA tem feito, só poderia resultar na sua demissão o que veio acontecer. Surpresa, se houver, é realmente o terem chamado Rui Falcão, que, diga-se passagem, também não estava a ter uma boa imagem junto à população do Namibe, que não reagiu muito bem a algumas posições que ele estava a tomar e que não estavam a resultar, e assim Eduardo Santos conseguiu, de uma só assentada, mudar duas situações, quer no Namibe, por razões diferentes, quer também a nível de Benguela.
Mas em termos, por lei, digamos, eleitoral, é permissível isso?
Bom, em termos legais e eleitorais, digamos que depois haverá sempre a possibilidade, imagine-se que um candidato adoece ou faleceu, ou há uma situação para esta como nós estamos a falar, que não há, digamos, há sempre a possibilidade, mesmo após eleições, de virem ser substituídos, não é? Mas só se mencionou a nível de curiosidade isto que está a passar em relação a esta situação curiosa, não é? É evidente, conforme disse, a demissão de Isaac dos Anjos não estava em boa graça já há muito tempo, a nível do Biro Político e Comitê Central do MPLA, e o próprio Eduardo Santos não estava a achar piada as declarações que este fazia contra o próprio MPLA, não é? Contra essa governação. Por isso, nada surpreende por aí.
A guerra Na RDC, chega à fronteira de Angola, onde já estão mais de 30 mil refugiados no Dundu.
Nós, nos anteriores programas, levantávamos uma possibilidade que infelizmente veio a acontecer, que era o de Eduardo Santos não conseguir pacificar a situação na República Democrática do Congo e também aquela zona dos Grandes Lagos. Há 2 dias atrás, os comandantes-chefes dos exércitos do SADC, dos países da SADC, e também que fazem fronteira na zona leste do Congo, e que é uma zona onde existem ainda exércitos que fazem conflitos, nomeadamente no Sudão, e que se albergam no território do Congo, e relembramos que também existe uma grande força de Capacete Jesus. A maior força que existe neste momento no mundo é na República Democrática do Congo, que estão situados os Capacetes Azuis, e Angola está a receber refugiados, cerca de 30 mil já, alguns dizem que já ultrapassa, e o comandante Nunda, comandante-chefe do exército angolano, em declarações que foram efetuadas, tentou descansar os angolanos de que, apesar de ter havido escaramuças, que esses rebeldes que estão a atuar junto à fronteira, junto à Lunda Norte, que são mal armados, que estão mal armados e que facilmente as Forças Armadas angolanas estão a combatê-los e a ganhar. Ora, até parece que Nunda se esquece dos seus tempos em que esteve nas Forças Armadas de Libertação de Angola, fala da UNITA, e de onde desertou antes da morte de Savimbi, colaborou, como se sabe, com o governo do MPLA para atentar contra a vida de Savimbi, foi um dos generais que contribuiu para isso. Lembra-se que enquanto guerrilheiro e enquanto esteve nas matas, sabe perfeitamente que é muito complicado controlar rebeldes. É preciso ter em atenção que a fronteira de Angola com o Congo é muito grande e as infiltrações, como já foi dito por algumas organizações, e o Acnur está atento, facilmente vestem-se a civil e conseguem penetrar em território angolano e poderem vir a desestabilizar o nosso território, principalmente no leste do país. Ora, Nunda parece que tentou ou ser muito otimista ou realmente, conforme eu disse, esqueceu-se rapidamente quando era general de Savimbi, general da UNITA. E era um dos guerrilheiros e sabia perfeitamente quais eram as táticas que os rebeldes usam e estão a usar na República do Congo e de alguma maneira põem em causa, podem vir a pôr em causa, numa altura em que estamos em processo eleitoral, em pré-campanha, dentro de um mês e pouco estamos em campanha eleitoral e a 23 de agosto em período eleitoral e de apuramento de resultados até setembro. Por isso, nós chamávamos a atenção de que Eduardo Santos não tinha já capacidade, foi árbitro e jogador quando tentou fazer acordos de paz com a oposição da República Democrática do Congo, quando a sua preocupação era segurar Kabila, que, contrariamente ao que diz a Constituição do Congo, quer se perpetuar no poder. E isto deu, infelizmente, nesta situação que nos encontramos. Ou seja, estamos em período eleitoral, estamos a fazer reuniões em Luanda com os chefes de Estado-Maior dos países limítrofes do Congo, ainda pensamos que podemos, de alguma maneira, Eduardo Santos e Angola entrar no Estado e o próprio Mirex tentar uma solução que é perfeitamente difícil porque os opositores, a oposição da República Democrática do Congo desconfia da mediação de Eduardo Santos. Por isso é uma situação complicada que tem também responsabilidades na pessoa de Eduardo Santos, porque foi incapaz de criar condições de negociação que oferecesse uma paz efetiva na República Democrática do Congo. E por isso, neste momento, estamos a receber, e bem, refugiados aos milhares que estão a ter apoio do ACNUR, do Executivo Angolano, das ONGs e das igrejas angolanas e da própria sociedade civil, e temos já uma situação de tensão militar junto à nossa fronteira, reconhecida pelo chefe do Exército Angolano.
Carlos, qual é o perigo imediato desta situação no, no esta fuga de refugiados?
O perigo é evidente aquilo que eu reportei agora, uma atenção muito maior da parte das autoridades policiais, das Forças Armadas angolanas, em estar a fiscalizar e estar em estado de combate efetivo junto às fronteiras e de forma a que essa situação seja controlada para que efetivamente tenhamos um processo tranquilo, um processo eleitoral tranquilo e que não haja, de alguma forma, reflexos negativos neste nosso processo eleitoral. Por isso, é evidente que é uma preocupação. A sociedade civil tem uma situação de estar solidária com os refugiados e as autoridades, exatamente junto à zona em que nós temos da fronteira, pois com muito maior atenção àquelas que nós efetivamente tínhamos há meses atrás. Só temos que salientar é que negativamente tivemos uma situação de má negociação por parte de Eduardo Santos, quando a comunidade internacional, a própria ONU, há uns meses atrás, o ano passado, já se observava que havia um fracasso do Eduardo Santos nessas negociações e, ainda por cima, voltaram a insistir nessa mediação e, infelizmente, apercebemos que o resultado é este que estamos a observar.
Bom, nós já temos estado a falar isso por alguns tempos. Já se previa aqui, por exemplo, a situação no que nos encontramos. E sem dúvida alguma, poderá, digamos, haver indícios aqui de piorar a situação. E se for esse o caso, o qual seria então o papel da sociedade civil?
Bem, mais do que o papel da sociedade civil é das autoridades, não é? Quer as forças policiais, quer o exército, a sociedade civil pretende isso sim e exige a maior tranquilidade para esta situação delicada em que nós estamos, em período de pré-campanha, e que os partidos políticos concorrentes, os cidadãos e os eleitores em particular, estamos todos focalizados neste processo, de forma a que consigamos levar a bom termo. Essa é a preocupação do CNE, da Comissão Nacional Eleitoral. Esperamos que efetivamente o otimismo do chefe de Estado-Maior do Exército, Munda, seja realmente efetivo e que a própria Polícia Nacional consiga conjugar esforços no sentido de se pacificar essa área junto à fronteira do leste de Angola, de maneira a que não tenhamos efetivos problemas no processo. Estou em crer que vamos conseguir ter essa tranquilidade, desde que haja o cuidado efetivo dessa preocupação contida junto às fronteiras, não deixando, porém, de apoiar e continuar a permitir o acesso dos refugiados congoleses, porque é uma questão humana, humanitária, de solidariedade com o povo irmão do Congo.
Mas então, E quem vai abarrotar, quem vai abarrotar, quem vai custear essa, quer dizer, o que está a acontecer agora nas Lundas? Por um lado, temos a situação nas Lundas, não é? Bom, insurgências entre a nossa fronteira com a República Democrática do Congo. Do outro lado, em Cabinda, também estão a FLEC a fazerem as suas incursões aqui e acolá. Mas onde é que vai sair todo esse dinheiro, então?
Bom, isso cabe ao Executivo angolano, ao Ministério das Finanças. Nós sabemos que os orçamentos gerais do Estado, o 2017 e os anteriores, pelo menos os quatro últimos, há muitas verbas estipuladas, alocadas à defesa, quer à compra de material de equipamento de defesa, a nível do Exército e Polícia, por isso dá-me ideia, temos tido, digamos, existe dinheiros, não é por falta de dinheiro que não vai haver, não temos ouvido, a sociedade civil também não se tem apercebido de dificuldades dessa ordem, não é? Agora é mais uma atenção reforçada que as autoridades têm que ter e que de forma a não criar dificuldades maiores.
Deteriorar-se a situação na Lunda e o MPLA utilizar como pretexto para adiar as eleições, como poderia a sociedade civil reagir?
Bom, iria reagir muito mal, porque não estamos a ver neste momento razões para o facto disso. E acreditando no otimismo do general Munda, tal situação está a ser contida. Os combates são para lá dentro, pelo menos foi o que se percebeu, em território congolês, perto da fronteira angolana, e espera-se que a situação não seja alargada ao nosso território. A ser assim, também não é por aí que vamos pensar que o MPLA possa levantar, ou o Executivo angolano, ou o Presidente da República, Eduardo Santos, possa daí levantar algum problema para interromper ou adiar as eleições. Acho que essa situação não irá ocorrer por causa do conflito da República do Congo e que estamos a comentar neste momento.
A suspeita batota da bola número 4 ligada ao MPLA e as posições partidárias no boletim de voto. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, estamos a falar de uma situação caricata. Se não fosse tão séria, até acharíamos engraçado que foi em direto ter sido detectado por mero acaso, em que o mandatário da UNITA solicitou a presença de uma balança para medir, para pesar as bolas, e chegou-se à conclusão de que, ao chegar à bola número 4 referente ao MPLA, que ela pesava um grama a mais, pediu-se uma outra bola e a outra bola número 4 voltou a ter um peso em relação às anteriores de um grama a mais, pelo que teve de esperar por uma bola com o número 34 que pesava exatamente iguais às outras. Ora, as más línguas e os maus pensamentos, digamos assim, começaram a enverdar de que havia ali já uma espécie de uma batota por parte do partido maioritário, mas digamos que não passou exatamente disso. Esse incidente ficou resolvido, depois passou-se para os tempos de antena, mas essa fase do boletim de voto, do posicionamento, em primeiro lugar a UNITA, segundo o APN, e também o mandatário da UNITA diz que há uma proximidade da bandeira do APN com a bandeira da UNITA, em terceiro o PRS, quarto o MPLA, quinta a FNLA e em sexto lugar a Casa CIE. Por isso as forças políticas neste momento estão cada vez mais, aquelas que são concorrentes, as seis, engajadas nesta pré-campanha. Sabe-se de um incidente que houve hoje na fronteira da República Democrática do Congo com Cabinda, em que dirigentes da UNITA, que dirigentes da Casa CE ficaram retidos junto à fronteira, vinham com meios de propaganda nas viaturas, com altifalantes, para apoiar a partir de hoje, sábado, dia 10, a presença da Belchim Vukovic em cabina durante 2 dias, e que esses meios estavam retidos juntamente com os dirigentes que tentavam ou estão a tentar desbloquear a situação. Por isso, da parte angolana, pensa-se que possa vir aí haver uma boa vontade da governadora de Cabinda e das autoridades angolanas para desbloquear essa situação, que se mantém há algumas horas, mas vai no sentido de que os partidos políticos, quer da oposição, quer o próprio MPLA, João Lourenço está esta sexta-feira em Caxito, província do Bengo, e por isso estão todos a acelerar e afinar as suas máquinas, como já dissemos no programa anterior, de mobilização do eleitorado para as eleições de 23 de agosto.
Por último, o declínio do ambiente de negócios, a continuada corrupção e violação dos direitos humanos leva ao descrédito da pré-campanha do MPLA. Porquê?
Vamos começar pelo último, a violação dos direitos humanos. Felizmente, sexta-feira, os jovens que estavam detidos em virtude daquela manifestação de Cacoaco foram libertos. Tarde em más horas, mas foram. O que comprova realmente a existência continuada de violações de direitos humanos em Angola. E não fosse a pressão da sociedade civil, do movimento revolucionário, dos jovens revus, e pronto, acabam por ser libertos. E em relação à situação da corrupção, pois ela continua pontualmente a acontecer, ligada inclusivamente à educação. Tivemos aí uma situação na Terra Nova, no Rangel, de uma escola, que veio depois o coordenador dos encarregados de educação e dos pais a dizer que aquela verba dos 700 kwanzas, 750 kwanzas trimestral, o que dá 250 kwanzas, foi decidida numa reunião para fazer-se manutenção da escola, pintar quando é necessário, substituir uma carteira quando é necessário, mas atenção, são verbas que estão a ser cobradas quando devia ser o próprio Ministério da Educação a tratar destas situações. Mas atendendo, dizem eles, a situação de crise económica em que o país se encontra, pois terão os pais tomado a iniciativa, a revelia até da direção da escola, ao que parece. Mas são situações que continuam a ser denunciadas pelo partido maioritário, que continuem de comício em comício a defender que vai fazer um combate sério à corrupção, coisa que não fez desde a independência até hoje, mas também não diz que mecanismos é que vai fazer para combater essa mesma corrupção. E o ambiente de negócios está a decair ao ponto de que efetivamente continuam empresas a parar. Não há criação de empregos, não há novas empresas. As que existem estão numa situação de expectativa pelos resultados eleitorais. As divisas, o dólar, está num sobe e desce, mais sobe e desce muito pouco, o que demonstra que a política monetária continua a ser muito fraca e que o Banco Nacional de Angola não consegue controlar junto à banca comercial a quantidade de divisas suficientes, não só para satisfazer as necessidades daqueles cidadãos que dela necessitam dessas divisas, mas também a importação de matérias-primas e até bens de primeiras necessidades, em que são dependentes da existência do dólar. Parece-me que essa situação só será ultrapassada após eleições e com um novo presidente, porque seja qual for o partido que ganha, é certo que Eduardo Santos não é candidato, teremos um novo presidente em Angola, como também é certo que enquanto Eduardo Santos for presidente do MPLA, a partir do MPLA ele controla todo o executivo angolano e os passos do próximo presidente, caso seja o MPLA a ganhar as eleições, que é uma situação muito pouco provável, porque todo o ambiente que se vive na sociedade civil, da precariedade de vida dos angolanos, que piora dia a dia, não se antevê, não se vislumbra como é que o MPLA, nessas condições difíceis de má governação, consegue ultrapassar essa situação e aparecer vitorioso nas eleições que se pretendem livres, justas e transparentes.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Muito obrigado pela sua colaboração. Até a próxima edição.
E também para os nossos ouvintes, um bom fim de semana e cá estaremos no próximo programa e na próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite.
Thank you.